vai começar. Procura-se Taco.
Meu nome é Vitor Hugo e você está ouvindo Procura-se Taco. E esse episódio de hoje é bem especial. A gente vai falar sobre as criaturas da noite, aqueles seres assustadores que se escondem nas sombras. Isso tudo num sistema de RPG que, na verdade, foi desdobrado em vários outros, fez muito sucesso na década de 90. Se você curte Vampire ou Vampiro à Máscara, Lobisomem e afins, eu acho que é legal você ficar aí. E tem mais. Hoje estreia também o bloco sobre preparação de aventuras. O bloco chamado Atrás do Escudo. Dessa vez eu fiz uma entrevista à distância com o Ernesto. Ele me mandou algumas coisas muito legais que eu acho super legal compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem. Ah, tem mais. É até estranho, né? Não é quarta-feira. Pois bem. O Procura-se Taco, ele vai sair agora aos finais de semana, preferencialmente na sexta-feira. Tudo bem? Vamos lá! Você já pensou em sair do seu lugar confortável, na cadeira de jogador, no RPG, e ir para trás do escudo do mestre? Essa é a ideia desse bloco aqui que eu tô criando. É uma ideia que eu queria já ter incorporado desde o primeiro episódio, mas eu fiquei pesquisando, pensando em formato, com quem eu conversaria a respeito, se eu traria convidados ou não, como abordar a preparação de aventuras, como abordar esse ofício do mestre, né? Que não deixa de ser um tipo de esforço que é um pouco diferente daqueles dos jogadores, né? O mestre, ele precisa... não só entender as regras, não, ele não precisa decorar as regras de cor e salteado, apesar de ter essa ideia, algumas pessoas terem essa ideia na cabeça, mas o mestre, ele é aquele que vai contar a história, ele precisa ter alguma preparação prévia antes do jogo começar. E uma das razões para... aliás, uma das razões que me motivaram a criar esse bloco foi justamente acompanhar nas redes sociais, principalmente no Twitter, observar como tem uma quantidade muito grande de novos jogadores que adoram jogar RPG, mas se você convida eles para mestrar, eles se sentem extremamente intimidados. E eu fiquei me perguntando sobre essa intimidação, né? O que será que o papel do mestre tem que intimida as pessoas a quererem mestrar? E isso daí, assim, acaba... Eu fico pensando, né, no quando eu comecei a jogar RPG, numa época em que era difícil achar jogadores, né, então invariavelmente quem comprava o livro ia ser o mestre, e ia ser esse trabalho de convencimento, né, pra você convencer seus amigos da escola pra jogar com você. Então eu lembro que quando eu comecei a mestrar, não era uma opção minha, né, se eu fosse ou não ficar intimidado com o sistema, eu tinha que lidar com ele se eu quisesse jogar aquele jogo, né. Eu acho que isso daí é um cenário bastante comum dos jogadores da década de 80 e 90. E hoje em dia tem essa mudança de percepção enquanto ao papel do mestre, né? Então eu decidi criar esse espaço, que é um espaço do mestre, espaço de mestria, para discutir justamente preparação de aventuras, campanhas, mini campanhas, como você pensar nos arcos e tudo mais. Eu pretendo trazer sempre algum convidado que mestre também, para discutir as suas experiências na preparação. E por quê? Porque existem várias maneiras de você preparar as aventuras, várias maneiras de você preparar os arcos e tudo mais. Se você entrar nessas plataformas que vendem RPG em PDF na internet, você vai encontrar uma série de livros muito legais que ajudam o mestre nesse trabalho de preparar aventuras. Só que, assim, cá entre nós, apesar de eu gostar muito de alguns, você só precisa daquele jogo que você já joga faz um tempo. Os RPGs, desde os mais antigos até os contemporâneos, sempre tem uma sessão destinada ao mestre, e nessa sessão sempre tem as primeiras pistas que você precisa saber na hora de pensar numa aventura, pensar numa narrativa e tudo mais. Então assim, se você estiver interessado nesses PDFs, fique à vontade. Inclusive eu pretendo comentar alguns sobre alguns aqui no Procura Citaco. Mas eu acho que é legal você saber que o seu RPG favorito tem uma sessão destinada ao mestre, que geralmente ele é muito legal, assim. Eu lembro que a minha primeira experiência com os RPGs, quando eu chegava nesses capítulos, pra mim era muito interessante saber o por trás do escudo, né, o behind the scenes, nos bastidores, para entender como tudo isso daí era montado. E existem várias maneiras de você pensar a preparação de aventuras. A grande verdade é essa, né? Eu estaria aqui sendo muito ingênuo ou muito sacana falando que existe apenas uma maneira de você preparar, e se você não estiver preparando a aventura desse jeito, você está fazendo o negócio errado. Não. Existem várias maneiras e todas elas são certas, né? Eu acho isso muito legal. E para esse primeiro momento, para esse primeiro bloco, eu convidei de novo o meu amigo Ernesto Galli, que ele participou do episódio passado, né? Ele contou uma história super legal. Se você ainda não ouviu, eu recomendo que você volte um episódio para trás para você acompanhar a história dele. Eu pedi para o Ernesto me responder duas questões que eu acho assim, na hora de preparar as aventuras, eu acho fundamentais, assim, no momento inicial. Primeiro eu perguntei para ele, né, sobre a preparação em si e quais são as dificuldades, né, que erros que devem ser evitados, qual que deve ser o objetivo do mestre nesse sentido. Então vamos ouvir um pouco o Ernesto.
Salve, pessoal do Procura Citaco. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Num tema que, principalmente para falar de um tema que é tão relevante para o RPG, né, que é a preparação de aventura. E é um tema que eu gosto bastante, principalmente porque ultimamente tenho preparado bastante aventura e mestrado bastante. Então é algo que vai ser legal falar.
Eu já comentei em algum episódio passado que o trabalho do mestre depende muito de imersão, né? Tipo, o mestre, para preparar, para conduzir a aventura, para preparar uma campanha, ele precisa de uma imersão que pode ser desde assistir filmes, ler quadrinhos, ler livros e tudo mais, para tentar entrar nesse espírito do jogo. E pensando nisso, eu fiz uma pergunta para o Ernesto, que ele mandou para mim a resposta, que é a seguinte: Ernesto, o que é preparar uma aventura para você? E olha só a resposta, que louca.
Em relação à primeira questão aí, né, de como eu preparo uma aventura, acho que a primeira coisa importante é me debruçar sobre o tema que eu vou jogar. Então, se eu vou jogar uma aventura sci-fi, se eu vou jogar um medieval, eu tento ler algum livro, assistir algum seriado, ver algum filme, um pouco de adentrar um pouco no clima, acho que já foi até comentado sobre isso aqui. E eu faço isso durante todo o período, né? Porque uma das coisas que eu acho importantíssima numa preparação de aventura é saber que o mestre vai ter que improvisar alguma coisa, né? Então, é importante trazer esses elementos de pessoas que já escreveram grandes histórias aí para poder trazer para a aventura. E a partir desses elementos que você lê, você consegue ter um leque de opções ali que te ajudam a pensar e improvisar de uma maneira que eu considero um pouco mais eficiente, um pouco mais coerente e com bastante coisa interessante para propor para os jogadores, né? Um exemplo disso, eu estava mestrando uma história de Numenera, e onde eu propus uma dungeon e tal, eles entraram na dungeon, e eu tinha uma ideia inicial desse lugar, só que eu estava assistindo na época o Star Trek Deep Space Nine, e eu No primeiro episódio, eles aparecem um conflito ali, né, entre o Cisco com uma criatura com bastante poder. E eu acabei introduzindo esse elemento novo no final dessa dungeon. E eu pensei a partir desse episódio, que foi, né, na época a gente estava jogando com intervalo mais ou menos de um mês. Então, quando a gente começou a aventura era uma coisa e até o final foi outra, porque eu tive esse elemento que pôde trazer algo mais interessante para a história. E eu me recordo que o pessoal gostou muito desse final, porque eles nunca tiveram uma oportunidade de interagir com uma criatura tão poderosa a ponto de poder destruir eles com muita facilidade. Então, eu lembro que esse foi um retorno bastante positivo. Então, eu acho que essa imersão dentro do cenário é algo significativo para compreender a preparação de aventura. Um outro ponto que eu considero fundamental é compreender o contexto que você está mestrando, né? O que que eu estou chamando de contexto? É um pouco ideia de cenário, né? Se eu vou mestrar em uma região de Forgotten Realms, eu vou lá e vou dar uma lida sobre o lugar, vou entender melhor sobre o lugar, o que que é o lugar, que características eu posso trazer para esse lugar que podem incrementar um pouco as sessões e que elementos descritivos eu posso trazer, né? Então é esse que é o contexto. Então você tem um panorama geral, então é muito do geral, né? Você vai para o geral para ir para o específico. Um exemplo, estou mestrando aquela Horde the Dragon Queen, e os jogadores nunca tinham visto Eutorel, e eu fui lá e descrevi a cidade, né, os dois sóis, etc. E isso chamou muita atenção deles. E eu lembro que pesquisar sobre a cidade foi importante, né, para trazer esses elementos, né? Então, quem que são os chefes, quem que são os líderes, quem que são o grupo de conflito dentro da cidade? Isso apareceu na história? Não, não apareceu. Mas, se os jogadores tivessem pedido por esses elementos, eu estaria dado conta, né? Conseguiria trazer esses elementos porque eu conheço esse contexto maior. Então, eu gosto muito de ler vários cenários, porque isso me ajuda a pensar diversas dinâmicas dentro das aventuras, que tem a ver um pouco com a ideia dos romances. Então, se preparar. Então, eu tento entender muito bem o contexto. E isso me ajuda a improvisar. Um exemplo, eles estão passando agora, na mesma aventura, pelo Campo dos Mortos. E aí, fui pesquisar, mas o que é o Campo dos Mortos? O que é que acontece lá? O que que chama atenção nesse lugar? E eu rolei um encontro aleatório, que eu achei ok. Mas no meio da descrição, eu comecei a improvisar a partir de pensar um pouco sobre o que é o Campo dos Mortos. Então, se o Campo dos Mortos eventualmente brota morto-vivo, será que eles não soltariam gases? E aí eu criei toda uma questão de gases, etc. Então, eu uso muito a ideia de você saber desse contexto todo para poder improvisar e trazer elementos dentro da aventura que possam contribuir muito para a visão do jogador, para compor esse elemento macro para eles, né? E isso acaba dando muita brecha para os jogadores interagirem, né? Eu, inclusive, acho que eventualmente essas aventuras prontas e cenários prontos acabam desfavorecendo um pouco a criatividade do mestre, porque tem tudo ali. Mas nada impede, né? Eu sempre encaro isso como um cenário, esses cenários prontos, como algo que já existe, mas que eu posso mexer à vontade, porque ninguém vai reclamar, né? Não tem direitos autorais em cima das aventuras na prática que ocorrem, né? Então, eu acho que esse é um dos elementos que eu me dedico muito. E eu vou preparando, então, todos os desafios que eu imagino que os jogadores vão passar dentro de uma sessão. Eu preparo todos de uma forma muito concreta? Não, eu preparo uma base. Então, que tipo de inimigos tem dentro desse contexto? Ah, tem mortos-vivos. Ah, então eu posso indicar que tem mais ou menos zumbis, esqueletos, vampiros, enfim. Então, eu deixo tudo isso armado, deixo dentro como ferramentas que eu posso usar. As armadilhas, normalmente eu gosto de preparar elas certinho para poder fazer uma antecipação interessante para os jogadores. E eu deixo ali. Se eu vou usar aquilo tudo, eu não sei. Normalmente depende muito das respostas que os jogadores vão me trazendo, que eu vou inserindo coisas novas. Mas tendo esses elementos prontos, me ajuda a pensar no algo diferente, né? Eu tenho um chão para pular a partir disso, né? Se eu não tenho essa base de preparação, eu não consigo fazer esse salto criativo de pular para outros elementos que vão ser as coisas que a gente não consegue antecipar como mestre, que vem dos jogadores, né? Afinal, os jogadores ali estão cinco, seis cabeças pensando sobre um determinado ponto e você só é uma. Então, provavelmente os jogadores vão fazer algo que você não espera. Mas eu só consigo fazer responder se é algo inesperado a partir de ter esse domínio desse contexto todo. Então é algo que eu prezo muito, é saber qual é o contexto, qual é a história do lugar, para daí dando esses elementos para os jogadores e passando esses elementos. Em várias histórias eu tenho usado isso, né? Então, normalmente eu improviso. O fato é isso. Normalmente você vai improvisar como mestre. Então, preparar a aventura tendo esses elementos, conhecendo monstros da região, conhecendo possíveis monstros, te ajuda muito. Então, lendo os monstros é uma coisa importante. Ler os monstros é tão importante que faz você pensar, inclusive, em novos elementos que podem surgir na aventura a partir da leitura dos monstros, né? Por isso que eu gosto muito do livro dos monstros dos Reinos de Ferro, porque eles trazem ganchos, possíveis ganchos de aventura. Não que eu vá usar esses ganchos, mas se aparece um monstro aleatório, eu consigo inserir um gancho desse para um novo problema para os jogadores, né? Eu acho que o mestre propõe muitos problemas, né? E aí ele conta toda uma história do que é o monstro, como é o Covil. O livro novo de monstro do D&D Quinta também faz isso. Eu acho que são livros bons por isso. E aí isso me ajuda muito. Uma outra coisa que eu costumo usar também é imagens. Então eu vejo algumas imagens legais na internet. Eu falo, nossa, eu queria usar isso na minha aventura. Então como eu faço para inserir isso dentro da aventura? Eu preciso usar inserir isso na aventura? Não. Mas é mais um elemento que pode me trazer facilidade no improviso. Tá? Então eu acho que isso é uma das coisas que eu faço para preparar a aventura e é uma das formas que eu uso. Eu não faço diagrama, não faço nada. Se a aventura é pronta, normalmente eu leio ela duas, três, quatro vezes para entender todo o contexto, né? Às vezes leio ela inteira primeiro, para depois entender as pequenas partes e poder me dar elementos ali que não concordo com isso, vou fazer diferente e vou trazer. Mas eu preciso entender esse contexto. Então, para mim, isso é preparar uma aventura, é ficar pensando muito tempo nela. E quando são minhas próprias, eu acabo pensando durante todo uma semana, às vezes, para trazer e fico questionando, nossa, será que isso está bom? Será que isso não está? Posso inserir outro elemento? Aí eu leio alguma coisa, poxa, vou inserir isso aqui, porque isso aqui ficou mais interessante, né? Então, mas, né, é o contexto. Acho que para mim, preparar uma aventura é ler o contexto todo.
A grande questão que fica e que acaba assombrando muita gente, ainda mais jogadores e mestres mais novos, é essa ideia de pensar que o mestre, ele é o criador da narrativa, que estabelece um roteiro, que tem começo, meio e fim. Isso daí seria extremamente perigoso, porque conduziria os personagens dos jogadores a fazerem coisas que eles não querem. Será que esse é realmente o papel do mestre? Ou será que isso daí é uma leitura distorcida sobre o que o mestre faz? Esse negócio eu tenho pensado nos últimos tempos, porque como eu sempre preferi mestrado que jogar, eu sempre pensei que o mestre ele pode criar gatilhos, né? Ele tem os ganchos principais do que pode estar acontecendo. Ele tem o começo, o start da aventura, onde os personagens dos jogadores vão se encaixar. Mas se ele escreve o fim da história de antemão, provavelmente alguma coisa aconteceu de errado aí nesse processo, né? E pensando nisso, eu fiz a seguinte pergunta para o Ernesto: quais os erros a serem evitados na preparação? E quais os acertos? E assim, o Ernesto também respondeu um negócio muito legal que eu vou compartilhar aqui com vocês.
Em relação a essa segunda questão, né, quais erros devem ser evitados na preparação e acertos, eu acho que é muito entender um pouco que o mestre, eu não vejo ele como normalmente dizem nos livros, como um roteirista. Eu não acho que ele é o cara que delineia toda a história. Mas ele é um cara que propõe problemas para os jogadores resolverem. E isso implica que, ao meu ver, é isso. Tem que preparar diversos problemas. Conforme você vai mestrando mais aventuras, você vai criando um repertório de problemas a serem resolvidos que vão te ajudar muito nessa preparação. Porque muitas vezes, para mim, quanto mais você prepara a aventura, menos você vai ter que preparar no futuro. Porque você vai tendo um elemento de problemas que vão se mesclando e vão ajudando a preparar novas aventuras. Porque o principal erro para mim numa preparação é dizer para o jogador, conduzir o jogador a um determinado ponto, armar todo o contexto para que ele siga para um determinado ponto. Isso acho muito negativo. Então, vou dar um exemplo de uma questão prática. Uma vez eu joguei uma aventura onde o mestre seria um problema. Nós morávamos numa cidade e tinha vermes atacando. E eu era um jogador, né? Nossa, vermes, vamos investigar. A gente chegou a investigar um pouco, mas acontece que em um momento nós estávamos na cidade, voltamos para a cidade, e um dos jogadores virou assim: mas como é a cidade? E era um paladino, né? Ah, a cidade tem pessoas pobres, o mestre começou a descrever cidades pobres, tal, pessoas pobres, vivendo na miséria, e uma parte rica. Mas por que tem uma parte rica? E ele começou a questionar isso e levou o mestre no improviso a montar todo um cenário político de que por que aquela cidade se dividia entre pobres e ricos, né? Ele teve que criar tudo na hora, porque foram perguntas que ele não esperava, porque afinal o grande problema que ele jogou para os jogadores eram os orcs. A questão é que a gente jogou essa sessão, essa e acho que a próxima, sei que a gente jogou umas 2 sessões, 3 talvez, tentando resolver o problema da pobreza que havia, que tinha relação com, na época, corrupção. Estou falando de muito tempo atrás, corrupção do rei, que queria tudo para ele, sabe? Então, e ele abraçou a ideia, o mestre abraçou a ideia dos jogadores e começou a jogar para isso. Ele deixou para dar um pause nos vermes, né, que estavam invadindo a cidade. Então, acho que o erro principal que deve ser evitado é pensar que os jogadores vão jogar a sua história. Os jogadores vão jogar a história em conjunto e você vai, como mestre, mestrar uma história em conjunto. Então, preparar desafios, preparar um contexto, você pode propor um problema como os vermes, você pode propor problemas como a mina de Phandelver, né? Os caras têm que achar a mina. Se eles vão chegar no fim, se eles vão procurar e achar a mina, você não sabe. Conduzir os jogadores para inevitavelmente encontrar a mina de Phandelver ou deter esses vermes, esse é um dos problemas da preparação. Você, às vezes, se prepara demais, a ponto de, na expectativa de que os jogadores vão adorar aquilo que você preparou, e eles vão para o outro lado. Você acaba jogando eles inevitavelmente para esse seu roteiro. Então, acho que isso é um erro, né? E os acertos, ao meu ver, na preparação é ter diversos desafios pensados, opções, pensar em várias possibilidades e trazer aquilo para os jogadores como um cenário rico, um mundo dinâmico e vivo, e que os jogadores escolhem o que eles querem, e abraçar muito o que os jogadores trazem. Trazer para o seu mundo, trazer para a sua preparação o que os jogadores trazem. E aí você faz uma nova preparação. Às vezes eles dão umas respostas em uma sessão que você vai ter que repensar tudo aquilo que você já preparou. Isso não é um problema. Isso não pode ser um problema. Isso tem que ser a diversão. Eu fico pensando que o mestre propõe problemas para os jogadores, mas o mestre também está jogando, porque senão qual é a função dele? Ao meu ver, o mestre é um jogador, né, que propõe um problema. E qual é a devolutiva dele? É isso que os jogadores trazem como elementos novos para ele repensar os seus problemas e transformar aquilo e jogar aquilo de volta para os jogadores como novos problemas, partindo desse diálogo que eles têm. Então, eu acho que isso é o acerto. É trazer, considerar os jogadores nessa equação de preparar a aventura, né? E tirar um pouco da sua preparação como algo enrijecido, né? Então, se os jogadores estão numa estrada e você preparou uma caverna no meio dessa estrada, e ali tem um velho, e esse velho vai propor algo para esses jogadores, e eles não abraçam aquilo, não joga essa caverna para frente. Ela estava ali, ela foi pensada para aquele lugar. Se você jogar lá para frente, não importa muito as escolhas que os jogadores fazem. Mas só, você ficou 2 horas preparando isso. Não tem problema. Aquela caverna sempre vai estar ali. Eventualmente eles podem voltar. E uma outra ocasião, aí isso eu sou favorável, é que se você preparou toda uma dungeon, que de fato não tem tanto a ver com a história, mas está ali como um elemento daquele cenário, né? E você não usou, você pode usar ele em um outro cenário. Aí sim, porque você propõe o mesmo problema, e se os jogadores abraçarem, beleza, você vai usar. Então não é tempo perdido. E ele fica sempre como um dos elementos desse contexto maior. Além de tudo, ele fica como como posso dizer, talvez algo para você poder improvisar, né? Um conhecimento que você tem, né? Um repertório ali que você está ali e você pode inserir em outros contextos. Então isso, por exemplo, eu costumo muito em preparação de aventura ler ver várias aventuras. Eu normalmente não leio todas, mas por exemplo, se eu vou preparar uma dungeon, eu vejo algumas dungeons para me pautar um pouco nelas. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. E às vezes eu encontro uma dungeon muito boa e eu não preciso preparar ela. Então eu acho legal ler muitas coisas, né? No geral, acho que a dica de grande de preparação seria ler muitas coisas, trazer muitos desses elementos que você tem, né? Desse repertório que você tem para a sua mesa e propor esses problemas para os jogadores. Então é sempre pensar muito no problema que os jogadores podem enfrentar para trazer isso para a sua mesa. E abraçar, de fato, essa contribuição dos jogadores, porque eles são elemento vivo na sua história. Por isso que eu digo que o mestre não é um roteirista. Ele apresenta cenas, problemas. Talvez ele consiga escrever o roteiro, e não um roteiro, ele consegue descrever o cenário de uma cena. Mas a ação dessa cena pode ser completamente diferente. E eu normalmente deixo muitas coisas em branco. E acho que isso é um ponto fundamental. Você deixar vários elementos, várias lacunas em branco, possibilita um jogador também trazer uma contribuição. Então, estava jogando, acho que a primeira ou segunda sessão dessa horda da Dragon Queen, e um dos jogadores estava lá num forte, e ele subiu em cima do forte para fazer uma ação. E aí, nessa ação, ele perguntou assim: mas tem barris aqui em cima? Eu não descrevi barris, eu nem pensei nisso. Eu só disse que era uma mureta. Ah, tem barris, sim. Bom, faz sentido. Eles têm barris ali com água, né? Porque eles usam para ficar descendo a escada para tomar. Ah, então eu vou pegar um desses barris e vou jogar em cima da criatura. Então essas lacunas, principalmente na descrição do cenário, eu acho super importante compreender, porque o jogador traz elemento. Então teve um momento onde eles invadiram uma casa que estava sendo incendiada e o jogador falou: ah, mas eu quero ver se tem um item mágico ali, porque era uma casa que vendia itens. Eu não tinha pensado se tinha um item ou não, mas por que não haveria um item ali mágico? Às vezes o cara nem sabe o que o item é mágico. E eu abracei a ideia do jogador, porque tinha uma lacuna ali, né? Tinha uma lacuna. Eu abracei a ideia do jogador, joguei de volta. Ah, tem um item, etc. Um bastão. E assim foi. Então, acho que esses são os erros e acertos que eu considero importante numa preparação de aventura, né? Se preparar muito bem é importante, né? Isso para mestres novos é fundamental, no meu ver, porque a pessoa às vezes nunca mestrou, nunca teve essa oportunidade, então ele precisa ter esse leque de situações. Inclusive, eventualmente, o mestre novo, não vejo problema ele conduzir os jogadores até certo ponto, mas conforme ele vai avançando nessa experiência, conforme ele vai adquirindo experiência como um jogador mestre, eu acho que ele traz esses elementos, ele pode ir diminuindo o nível de preparação e abraçando melhor a contribuição dos jogadores. E um dos acertos, para mim, é a questão de todo o contexto, preparar todo o contexto. Queria fechar agradecendo aí de novo pela participação, acho que esse é um tema bastante divertido de discutir. E quem sabe, de repente, a gente pode debater mais aí esse tema, talvez com mais pessoas, que acho que é um tema que dá bastante pano para manga, né? Como preparar a aventura. Então, acho que é legal. Então, obrigado aí, pessoal. Um abraço.
Sim, o Ernesto, dessa vez não foi uma entrevista tradicional ao vivo, né, que eu fiz com o Ernesto, como foi no episódio passado, mas Cara, Ernesto, assim, falando para você, eu sei que você tá ouvindo o episódio aí, eu fico cada vez mais surpreso com você, especialmente no como a gente é parecido na hora de pensar na criação de aventuras, pensar no papel do mestre. E achei muito legal, eu espero que as pessoas aqui tenham aproveitado de uma forma ou de outra. Para quem tiver interesse em começar nesse mundo aí da mestria, que é muito legal e ele é muito gratificante também, né? Parece que ser mestre é um fardo, né? Você ter que, imagina, controlar todos os NPCs da história, todos os atores coadjuvantes e narrar todos os cenários e tudo mais, parece que é um trabalho hercúleo, mas na verdade também é um trabalho muito gratificante e recompensador, assim. Eu incentivo quem tiver a fim de mestrar. Se você, por acaso, tem. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Sobre como você pensa a preparação de aventuras. E se você nunca mestrou e está pensando em mestrar, o que mais te aflige? O que te impede de você fazer essa mudança aí da cadeira de jogador para trás do escudo do mestre? Manda pra gente aí a sua mensagem de voz, manda a sua mensagem de texto no canal do Procura Citaco lá no Facebook, na página. Fala com a gente, fala comigo, eu quero ver, eu tô super interessado em saber em que lugar você pensa o seu papel no RPG e se você tá pensando em mestrar, o que que te impediu ainda de você fazer essa transição. Tudo bem? Obrigado, Ernesto. Obrigado vocês que estão ouvindo aí esse bloco introdutório aí. E agora nós vamos para nossa segunda entrevista, dessa vez falando sobre um tema que vai agradar muita gente, ou não. Vamos lá. Você que ficou esperando pelas criaturas da noite, bom, eu acho que agora é a hora. Eu chamei para isso o Marcos Vinícius Pilege, o nosso estrade de plantão, não, brincadeira, para discutir. Para discutir e apresentar para vocês um dos sistemas mais famosos de todos os tempos. Começando pelo Vampiro à Máscara de 1991. É lógico que a conversa não vai parar aí, né, gente? E aí, Marquinhos, tudo bem?
Beleza, beleza. É novamente um grande prazer. Ai, que gostoso, né?
O Marquinhos, a gente conversa bastante sobre RPG e volta e meia, o vampiro, ou pelo menos o storyteller, ele sempre volta nas nossas discussões. A gente está sempre discutindo o sistema que vai rolar no fim de semana, eu estou sempre querendo testar alguma coisa nova, e o Marquinhos, ele sempre volta com o storyteller, falando: eu acho que eu vou usar storyteller para isso ou para aquilo, né, Marquinhos?
É
O que
que é
que
engraçado,
acontece com
cara.
você, cara?
É porque é assim, né? É que assim, pô, o sistema é bacana, mas eu acho que não é nem mecanicamente, ele é meio um saco, né? Você roda dado pra cacete, assim.
Pois é.
Mas a proposta foi tão interessante, tão diferente quando ele surgiu na época, que eu consigo entender, assim, em partes porque que ele fez tanto sucesso. E ele fez assim, ele já trazia uma coisa na capa que era. Ele era recomendado para jogadores maduros.
Assustava, né?
Eu assustava, você pegava aquela galera desavisada. Pensa, a gente está falando 91, 92, comecinho da década de 90. Tinha acabado de sair a segunda edição do AD&D também, sabe? Então, assim, tinha muita gente para quem o RPG ainda era uma coisa muito nova. E chegou esse sistema, o cara deu uma proposta completamente diferente. Ele foi criado pelo Mark Greenhagen, e o Mark Greenhagen, ele é psicólogo. E sendo psicólogo, eu acho que ele conseguiu ver o potencial que esse jogo tem para você. Cara, correndo risco. Eu não sou psicólogo, ao contrário dele, mas correndo o risco de falar alguma besteira aqui, para você até tentar endereçar, vamos dizer assim, endereçar algumas questões que são psicológicas que o jogo pode aflorar.
Sim.
Inclusive como parte de um tratamento, se for o caso. E esses jogos da linha Storyteller, estava falando de Criaturas da Noite, ele tem uma tríade de jogos que são principais, que é o Vampiro, que você citou, que é o Vampiro à Máscara, o Lobisomem, o Apocalipse e o Mago à Ascensão. Esses são os três jogos principais da linha Storyteller. E eles traziam uma proposta de criaturas místicas, mitológicas, que vivem escondidas na nossa sociedade. E todas elas, de alguma maneira, e mesmo em criaturas que vieram depois, como tem um jogo que é fantástico, que é da linha Storyteller, que nunca foi lançado oficialmente no Brasil, que é o Wraith, que você joga com fantasma. Todas elas atestam a uma possibilidade de você ter... De você endereçar ao fato de que todo mundo tem, digamos, um lado sombrio, se a gente pode chamar assim. E, assim,
um dark side.
Exato, e como que esse dark side ele pode aflorar na gente? Então, por exemplo, o vampiro, majoritariamente, a gente está falando de humanidade. O lobisomem, a gente está falando dele não ser dominado pela própria fúria. E o mago, o mago, ele tem... E tem duas questões que é... Tem a parte do paradoxo, que ele, assim... O mago, ele não consegue processar... Ele tem o poder para quebrar a realidade, mas a realidade dá o tapa de volta, digamos assim. E, além disso, o mago, ele tem a ubris, que, assim, justamente o poder... Ele tem tanto poder que ele tem que tomar cuidado para não ser... Não cair na pilha errada de se achar o fodão porque ele tem esse poder, sabe? Então, todos esses jogos têm essas... Ele trata, de alguma maneira, desse dark side, assim, que as pessoas podem ter. E uma coisa que eu acho animal do Storyteller é que ele pega todos esses conceitos, o conceito de vampiro, o conceito de lobisomem, o conceito de mago, majoritariamente, né, os três principais... E ele desmembra um pouco, no sentido de, por exemplo, o mago, ele é o mais complexo de todos, porque você lida com a realidade. Então, ao contrário de um mago em D&D, AD&D, por exemplo, que você lida com feitiços estáticos, digamos assim, o mago do Storyteller, você tá falando de magia verdadeira. O cara realmente consegue moldar a realidade. Isso é muito interessante do ponto de vista tanto do jogador quanto do mestre, porque o jogador pode efetivamente inventar o efeito que ele quer. A partir do momento que ele entende o que ele domina, ele pode criar um efeito. E o vampiro, ele é super baseado em Anne Rice. Então, eles não são aqueles vampiros que são expulsos por crucifixos, que são expulsos por alho, por exemplo. A estaca não necessariamente mata um vampiro. Tem tudo isso. E o lobisomem, ele não é uma maldição, muito pelo contrário. O lobisomem é uma criatura mesmo. E você pode ser um lobisomem de forma genética, né? Eles falam que é um gene, como se fosse um gene recessivo. É muito difícil de ter. Mas eles existem, e os lobisomens têm uma ligação muito forte com o mundo espiritual, que também é uma outra coisa muito interessante do Storyteller. Então, assim, ele não só reinventa naquela época, a gente tem que levar isso em consideração, naquela época ele estava reinventando essas criaturas, mas ele faz uma coisa que eu acho muito legal, e aí eu acho que talvez o que melhor faça isso, talvez de fato seja o vampiro, que ele mistura a história da ambientação com a nossa própria história, a história do mundo. Então, você vê que, por exemplo, talvez uma personalidade histórica, ela poderia ser um lacaio de um vampiro, por exemplo. Ou eles mostram que há vampiros superpoderosos que conseguem manipular até o destino de nações, cidades. É muito interessante como você consegue encaixar e como, de repente, criaturas ou que fazem parte da nossa mitologia, que podem ser até algumas dessas criaturas ancestrais. Então, por exemplo, vampiros famosos que são, estão dentro dessa ambientação: Menelau, Helena da Guerra de Troia, ambos da Guerra de Troia, são dois vampiros. E uma coisa interessante é que Menelau e Helena, eles movem uma guerra particular entre eles dois durante milênios, assim, sabe? E é muito legal você estar numa ambientação em que isso está acontecendo de alguma maneira, sabe? Em que Menelau e Helena são de fato criaturas reais, só que não reais da maneira que você imaginava, e que eles, na realidade, eles se odeiam, eles estão movimentando uma guerra particular. É muito legal, assim, sabe, ó, a maneira como ele lida e como ele faz essa junção dessas criaturas com o mundo real. E isso dá tão certo, e naquela época foi algo tão original, isso dá tão certo, que você vê uma série de filhotes desse tipo de conceito. Vou te dar um exemplo. Um exemplo recente, um exemplo brasileiro. Eduardo Spohr faz exatamente a mesma coisa, só que com criaturas angelicais e demoníacas. Eu consigo enxergar, e eu sei que ele é um cara que curte storyteller, já vi ele falar isso N vezes, você consegue enxergar muito da inspiração pro que ele criou dentro dos livros dele, nessas ambientações. Até as coisas do... não é uma coisa que foi criada no storyteller, mas, por exemplo, Lobisomem, você está falando de mundo espiritual, há lugares em que a divisão do mundo físico para o mundo espiritual ela é mais sensível. Então, a passagem de um mundo para outro é mais fácil para um lobisomem fazer. O lobisomem é uma criatura inerentemente muito espiritual. Então, ele consegue entrar para o mundo espiritual. No universo do Eduardo Spohr, por exemplo, isso acontece também. É mais ou menos, é exatamente o mesmo conceito, sabe? Essa possibilidade de você entrar no mundo espiritual. Eu acho isso interessante, sabe? E até porque quando você... Se tem uma coisa que enquanto o Vampire ele tem a força dentro do mundo real, o Lobisomem e o Mago, eles estão no mundo espiritual, assim, a força dele. Porque, cara... Pensando, retomando uma conversa que a gente teve antes, o que o Planescape faz para D&D e AD&D, o mundo espiritual faz para Storyteller. Ele abre um leque de possibilidades gigantescas para você trabalhar numa campanha, num jogo, enfim. Então, acho que a proposta é legal, sabe? Como ele retrabalha a ideia dessas criaturas da noite, já que você está falando sobre isso. E como ele tenta encaixar essas criaturas dentro do nosso consciente coletivo, inconsciente coletivo, e na maneira como a gente interpreta os sinais, sabe? Tem uma coisa muito legal, assim, no Entrevista com o Vampiro, que é uma coisa que reflete muito bem, assim, sabe? No comecinho do filme, o livro é assim também, mas eu vou falar do filme porque é mais fácil, mas no comecinho do filme, ele vai começar a dar entrevista, e aí a luz tá apagada, de repente ele meio que, entre aspas, some e aparece ligando a luz. E o cara, o entrevistador, fala assim, como é que você fez isso, né? Daí ele fala assim, do mesmo jeito que você, uma série de gestos super simples, só que eu me movo tão rápido que você não consegue enxergar. E o Vampire, ele tem exatamente isso. Então, por exemplo, os vampiros eles têm as disciplinas, são os poderes deles. Um deles é a rapidez, que é exatamente isso. Você faz a mesma coisa que um mortal faria, só que você faz tão rápido que às vezes a pessoa não consegue nem ver. Isso que eu acho super legal, cara, da ambientação.
Eu acho assim, né, na época, quantos anos eu tinha? 12 anos quando saiu isso aí? 12? 13 anos? Sim, 12, botava tá medo.
91, 92.
92 eu tava com 10, nossa, cara.
Pô,
era cara. Mais jovem. Eu era mais jovem ainda, né?
O coletivo aí, ó, manda um abraço.
E assim, você tinha medo, assim. Eu lembro da revista Dragão Brasil fazendo propaganda e meio que dando um disclaimer, falando, olha, essa passagem do jogo para jogadores adultos ou maduros, você ficava pensando, né? Tipo, tem o Vampire, ele tem uma aura de mistério que inclusive rondou no Brasil. Lembra daquela história daquela mulher que foi assassinada em Minas Gerais e tal. Então, tipo, o Vampire, ele sempre foi rodeado com uma aura estranha, mas eu acho super interessante, tipo, o Hagen ter escolhido o mito do vampiro pra explorar esse monstro interior, né, cara? Porque o Drácula sempre foi isso, né? Tipo, o
ele
vampiro sempre foi isso.
Ele sempre foi, mas assim, tem uma diferença que eu acho essencial. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha pro lado da Anne Rice. Uhum. Que eu acho que assim, as histórias de vampiros, as populares, né? O próprio Drácula, como você citou, Nosferatu, que na verdade não deixa de ser o Drácula também. Inclusive, um parênteses, o Drácula existe no universo do Storyteller.
Eu pensei que você ia falar que ele é o Strahd von Zarovich, cara. Pô, cara.
Ah, de certa
agora
maneira.
Fiquei triste.
Sabe de uma coisa? Tem uma coisa que eles colocam muito interessante. Olha como é legal essa ambientação, de verdade. Só vou dar um parênteses aqui maior do que ele deveria ser, mas só pra explicar. O Drácula, no universo do vampiro, tem esse nome, né? Vampiro a Máscara. O que ele quer dizer? Porque a ideia é que os vampiros, eles têm que se esconder efetivamente do mundo usual, porque assim, por mais poderosos que eles sejam, eles são quantidade super pequena. Então, de qualquer maneira, eles precisam se resguardar. A ideia da máscara é que eles, como uma civilização, toda uma raça, consiga se resguardar. Beleza. Então, existem N maneiras que vários vampiros diferentes encontram para fazer isso. Então, alguns, por exemplo, trocam de identidade, outros efetivamente se escondem, outros entram em torpor, né? Eles dormem por séculos, às vezes milênios. E o Drácula, na ambientação, ele é baseado no Vlad Tepes também. Ele faz parte de um clã vampírico que chama Znice, que é um clã dos Cárpatos, o clã típico dos Cárpatos. Então, o vampiro, aquela imagética do vampiro no castelo solitário e tal, é esse cara. Só que aí a sacada que eu acho que é legal, que talvez resuma essa ambientação. O Drácula, dentro da ambientação, o Drácula, Vlad Tepes, conheceu o Bram Stoker, um escritor, e meio que comissionou, não sei se seria essa a melhor palavra, mas ele fez com que o Bram Stoker escrevesse um livro sobre ele, Drácula de Bram Stoker, beleza? Uhum. E essa é reconhecida como uma das melhores maneiras até hoje que os vampiros encontraram de manter a máscara. Por quê? Por causa desse livro que os vampiros esse livro é um marco na visão dos vampiros como, de fato, criaturas mitológicas, não reais. Assim, ninguém acredita em vampiro hoje em dia. Em parte, um dos primeiros passos foi porque o Bram Stoker escreveu esse livro.
Então, ele fez essa mega cortina de fumaça em torno
exato,
do vampiro aí.
E, contando a história dele, ele fez uma puta cortina de fumaça. Acho isso muito legal. Agora, só retomando então, que eu disse que eu ia puxar um pouco a sardinha pra Anne Rice, no seguinte sentido. Eu acho que essas obras, o Drácula, o Nosferatu, como a gente tava falando, Christopher Lee, né, cara, fez tanto vampiro por aí. Eu acho que eles sempre trataram e viram a figura do vampiro como algo mais monstruoso. E eu acho que a Anne Rice, não à toa o Storyteller bebeu muito dessa fonte, ela deu esse lado mais humano pros vampiros, entendeu?
Então, por exemplo, ela explora esse lado psicológico, né?
Muito.
Do negócio.
Então, por exemplo,
é diferente.
O que é muito diferente. Então, por exemplo, na ambientação do Storyteller, você simplesmente levantar um crucifixo contra um vampiro não exerce nenhum grande efeito. A única maneira de exercer um efeito é se a pessoa que estiver erguendo esse símbolo, ela tiver uma fé verdadeira. Ela realmente acredita naquilo e aquilo dá como se aquilo desse um certo poder sobrenatural para ela. Mas isso funcionaria com qualquer religião e não só com o cristianismo. Então, e na Anne Rice, por exemplo, quando ele tá fazendo uma entrevista com o vampiro, ele pergunta: você, como é que funciona? Você tem medo de crucifixo e tal? Aí ele dá risada, ele até fala assim: na verdade eu até gosto de olhar pra crucifixo. Então, acho que assim, a proposta dela, e acho que tem uma cauda longa aí que aconteceu no Storyteller, ela desmistificou o vampiro como necessariamente um monstro, ou somente um monstro. E a ambientação, ela trabalha a ideia de que existe o vampiro monstro, inclusive o vampiro que perde toda a sua humanidade, ele se transforma efetivamente numa besta instintiva, só que ele não é inerentemente essa criatura, sabe? Isso eu acho muito interessante.
Eu queria te fazer uma provocação aqui, tá?
Ai,
eu acho que algumas pessoas talvez estejam com isso na cabeça também, mas assim, em 83, 1983, saiu um livro de RPG, o famoso módulo I6, que é o Advanced Dungeons and Dragons Ravenloft, que tinha sido uma evolução, ou então uma revolução, não sei, no próprio AD&D, né? Tipo, você parava de pensar no cenário tradicional de fantasia medieval, os orcs ficam de escanteio, o Beholder fica de escanteio, aquele mundo todo firula do High Fantasy fica de escanteio, porque agora eu tô dando espaço pra esse reino maluco da Barovia, que é tudo triste, é tudo depressivo, e aí você tem a figura do Strahd von Zarovich, que seria o grande vilão dessa mega campanha aí, né?
Ele é o Drácula do Ravenloft.
Ele é o Drácula do Ravenloft e, tipo, deu muito certo, né? Tipo, revolucionou, os Hickman fizeram grana nisso, teve algumas atualizações, né, pra segunda edição e afins e tal.
Uhum.
Qual que é a diferença? Se eu fosse um cara que pudesse voltar no tempo, né? Aí eu chego lá em 92, 93, na livraria especializada em RPG. Aí eu tenho na minha mão o Ravenloft, uma edição velha, carcomida, e eu tenho o Vampiro à Máscara, que acabou de chegar, com aquela rosa na capa de mármore verde, lembra? Tipo, como é que eu diferencio esses dois pra quem tá ouvindo essas palavras pela primeira vez?
Cara, acho que a mais óbvia das diferenças, eu acho que seria a própria ambientação. No sentido de que, tipo, embora aqui Ravenloft, ele é um suplemento, surgiu como um suplemento para AD&D. Então, ele, com todas as diferenças que ele traz, de ser uma coisa mais de terror, mais de mistério, ele ainda é uma ambientação de fantasia medieval.
Sim.
E o Storyteller, o Vampire em particular, ele não tá nessa pegada. Embora exista o Vampire Dark Ages também, que é fantástico. Mas assim, ele se passa numa época atual. Então, assim, eles denominam como punk horror, né? Que é uma coisa que é como se fosse uma coisa. São criaturas mega marginalizadas, elas sobrevivem nesse mundo e é uma ambientação atual. Então é um RPG que foi lançado no começo dos anos 90 e você está, de fato, no começo dos anos 90 dentro da ambientação. E com à medida que as outras edições deles foram sendo lançadas, ela avança também nessa história. Então, acho que essa é a primeira diferença. Vampiro à Máscara não é uma ambientação de fantasia medieval. E assim, embora ela seja uma ambientação de fantasia, a gente tá falando, afinal de contas, de vampiros, de lobisomens, de magos, enfim, ela é, tipo, efetivamente muito calcada na nossa realidade. É uma ambientação, embora você esteja falando de criaturas fantásticas, é um RPG consideravelmente realista. Então, por exemplo, por mais poderoso que um vampiro seja, por exemplo, se ele levar uma bela de uma patada de um lobisomem, ele pode morrer em uma, duas porradas. Então, a diferença é que você tem artifícios para evitar que isso aconteça. O combate no vampiro, ele deve ser evitado, no vampiro, no Storyteller, de forma geral, ele deve ser evitado por dois motivos básicos. O primeiro que é o sistema é uma merda de jogar.
Não, muitos dados na mesa, os dados na mesa.
Não que o sistema seja complexo, muito pelo contrário, eu acho ele super simples de entender e eu acho isso super bom. Então, por exemplo, eu tenho destreza 4 e eu tenho armas brancas 4, eu vou jogar 8 dados.
É super visual, né?
A ficha
é super visual.
Super visual. Você consegue entender, inclusive, que quando você tem 3 bolinhas, você é um cara que não é maravilhoso naquilo, mas você é muito bom. Só que assim, esse sistema, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo acho que ele é chato de jogar. Ele é lento, porque fica rolando muito dado e daí você tem que fazer aquele negócio de contar os sucessos. Então, coisa que ela é um combate no vampiro, do ponto de vista mecânico, de mecânica de sistema, ele é muito exaustivo. Ele demora, sabe, pra resolver. E por outro lado, até talvez porque ele seja exaustivo nesse sentido, ele é um combate muito mortífero. Você pode sair arrebentado num combate.
Eu lembro que, eu concordo, e assim, eu lembro que uma das coisas que afastam até hoje o pessoal de jogar o vampiro e afins, é que se falava assim, ah, o Vampire, ele é um jogo muito mais político, ele é um jogo muito menos centrado no combate, quando, sei lá, no Ravenloft você espera estar com a sua espada ao seu lado, né?
Tipo... Exato, é. E tem outra coisa que eu acho que é bastante importante. O Ravenloft, você falou, a figura de um cara, por exemplo, um clérigo, um paladino, um guerreiro, um caçador de bruxas que seja, indo atrás de um vampiro, ela é muito frequente. No Vampire, nem tanto. Aí, tem uma coisa que é bem característica. O Barão Strahd, ele, estava falando, ele é como se fosse o Drácula do Ravenloft. E ele tem uma... faz muito tempo que posso estar enganando alguma coisa, mas tem alguma coisa dele que tá querendo resolver o amor perdido dele. É uma coisa assim. Então, assim, ele tem uma... Ele é uma figura trágica, de uma certa maneira. Mas...
Sim, ele perdeu o amor dele, ele tá... É isso mesmo. É a mesma coisa do Drácula. Mesma históriazinha.
Mesma história. Só que ele é o antagonista.
Sim.
No Vampiro, você... pode ser o Strahd, entendeu?
Eu acho que pela primeira vez os jogadores estão podendo jogar com do outro lado, né, talvez.
Você sabe... Exato, você sabe que tem um livro que gerou... Um livro bem interessante que gerou um filme horrível, que é aquele Eu Sou a Lenda. No Eu Sou a Lenda, o filme é muito ruim, mas no livro, a proposta, e é por isso que existe isso...
Você vai contar o fim do livro.
Será que eu conto?
Ah, cara, estamos aqui para isso. Vai. Ó, se você não leu...
De quando esse livro? De quando esse livro?
Ah,
peraí.
Não sei, cara, mas ele é um clássico da ficção científica, né?
Ele é um clássico, eu acho que ele é antigo.
Clássico.
Deixa eu ver, livro, vamos ver. Eu Sou a Lenda... Porra, eu... Ah, vai se ferrar, mano. É um livro de 1954, cara. Não.
Tudo bem, conta. Pode contar o fim, vai. Não esquenta.
Não, eu não vou necessariamente contar o fim, mas eu vou contar o fim, entendeu?
Se as pessoas ficarem revoltadas, elas vão ficar revoltadas com você, eu acho.
Paciência, a vida é feita de escolhas. Não, mas assim, no Eu Sou a Lenda, existe aquele negócio dele estar aquele mundo pós-apocalíptico, ele tá querendo sobreviver, e tem uma raça, entre aspas, de vampiros, que ele vai lá, ele ataca, etc, etc, etc e tal, sem entrar em detalhes de enredo, mas assim, no final das contas, o que ele entende? Ele é preso, e ele tá preso, e ele consegue observar que aquela raça que surgiu nesse ambiente pós-apocalíptico, eles estão formando uma nova sociedade. E nessa nova sociedade, ele é o monstro, ele é o bicho papão. Ele é o cara que entra na casa das pessoas, mata todo mundo, rouba, etc. Então, eu acho que existe dentro do storyteller um pouco do elemento desse negócio de você se tornar a lenda. Ao ponto de, tipo, todos eles têm um pouco esse elemento de você esconder sua natureza real. Todos têm alguma coisa, o vampiro, o mago, o lobisomem, todos lidam com isso de alguma maneira. Mas o vampiro, como você é uma criatura imortal, isso é muito mais delicado, hein? E você, querendo ou não, você é uma criatura, não só uma criatura imortal, mas você é uma criatura imortal que se alimenta de sangue. Então, assim, como que você pode esconder a sua existência, sabe? Então, assim, você se vê numa situação em que você tá jogando com a lenda e que você tem que fazer a manutenção dessa lenda, do seu status de lenda. Então,
sim.
Isso eu acho que é uma... Não é à toa que é um RPG recomendado para jogadores maduros, sabe? Isso não é fácil de fazer. Não só não é fácil, como, assim, pra você montar um grupo que no final das contas todos estão tentando sobreviver e, assim, sobreviver, entre aspas, e em sua essência é uma coisa um pouco, um verbo individualista, de certa maneira, mesmo que você queira ajudar outros a sobreviver, se você não sobreviver, você não ajuda os outros, certo?
Sim.
Então, você tá lidando com um grupo que o grupo inteiro precisa sobreviver, mas cada um deles também precisa se resguardar. Como isso pode funcionar? Eu acho que essa proposta é muito interessante. Isso tudo ao mesmo tempo, enquanto você tem que se preocupar para não decair como uma criatura e se tornar de fato uma besta movida pelo instinto só, sabe? Então, eu acho muito interessante a proposta do jogo. Eu acho que não é à toa que quando ele chegou chutando a bunda de um monte de gente, assim. Porque foi algo
ele era todo diferente, né?
Ele era
todo
muito diferente, muito diferente do que a gente tinha na época.
A própria arte, o próprio cuidado com o livro, a própria maneira de introduzir o sistema, a ambientação, já era tudo diferente, né?
Exato.
Se você for parar pra pensar, ele desde da concepção dele, gráfica, assim, você já vê que você tá lidando com uma coisa muito mais adulta, sabe?
Sim, totalmente, né? Totalmente. Inclusive, tá, esse aviso tá na capa, esse aviso de para jogadores maduros, ele já tá na capa, e em muitos livros, já nas primeiras páginas. Inclusive, acabou de sair a quinta edição do Vampiro à Máscara. Você abre o livro, na contracapa tá escrito, tá tipo assim, aviso de conteúdo maduro. Porque tem uma série de coisas que você tem que estar preparado para lidar ali, sabe? Porque é um jogo que vai sim jogar na sua cara as imperfeições que o nosso mundo tem. Entendeu? Que não adianta passar pano. Cara, George Orwell, há mais de 70 anos, já escreveu que não se apaga o passado. Entendeu? A gente tem que assumir o nosso passado e tentar aprender com ele. Não se apaga o passado. Então, assim, vai ser um jogo que, por todo tipo de conteúdo que você vai ter violência sexual, inclusive, extremismo político, extremismo policial, violência física, sabe? Tortura, abuso. O jogo vai lidar com isso. Então, assim, se
E é
você.
doido, né, cara? Se você for parar pra pensar, ele veio pouquíssimos anos depois do Satanic Panic do D&D, esse levante ultraconservador contra o D&D, que era um negócio de demônios e tal. E, tipo,
Total.
pouquíssimos anos aparece o Vampire e ele
Aparece.
chuta e explode a cabeça de todo mundo, assim, né?
Cara, nas primeiras linhas dos livros, do Vampire em particular, ele tem isso, mas nas primeiras linhas, ele deixa bem claro: este é um jogo sobre monstros. Tipo, a diferença é que você é o monstro. Mas ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim: esse é um jogo sobre monstros, mas é só um jogo.
É verdade, é verdade.
Então, tipo assim, acho que nessa quinta edição eles retomam essa ideia e eles falam que assim, é um jogo sobre monstros, é só um jogo. Não use esse jogo como uma desculpa para que você seja se transforme num monstro você mesmo. Sabe?
É
Então, tipo, ele já tá
verdade.
na sua cara, meu irmão. O jogo, isso aqui é jogo, cara. Entendeu? Se você não sabe lidar com isso, não jogue.
É,
Entendeu?
isso aí.
Eu acho muito curioso, assim, como ele já deixa na sua cara que você tem que tomar um pouco de cuidado. Não é tão simples.
Ô Marquinhos, eu queria te convidar para o próximo episódio já, e já tô até antecipando aqui o convite.
Opa!
Pra gente continuar falando sobre storyteller e tal.
Beleza?
Primeiro, no próximo episódio, eu queria que a gente falasse sobre o Dark Ages, né?
Tudo
Por
bem?
conta do andar da carruagem aqui. Mas eu acho que o Dark Ages pode ser super legal pra gente apresentar, ainda mais fazendo esse contraste com o Ravenloft, que inclusive teve uma nova roupagem agora com o Curse of Strahd e tudo mais, né?
Ah, sim.
Mas eu acho que as pessoas não sabem aqui, ou a não ser que prestaram muita atenção nos episódios passados, que o Marquinhos é ultra fã do lobisomem, né? E, tipo, explicar, mostrar.
Eu gosto de todos, cara.
Mas mostrar, né? Essa passagem, assim,
É
de um
que
pro
assim,
outro.
é como a gente tava falando, acho que são esses três jogos principais da linha Storyteller, eles são tão diferentes entre si, e cada um
Mas
tem um.
eles são integrados também, de certa forma, né?
São,
se for
mas
parar
assim,
pra pensar.
eles estão integrados, embora tipo, o próprio sistema não se preocupe com um crossover. Eles são integrados, mas assim, a ambientação é uma só. E cada um tem uma proposta tão diferente assim, um do outro. Eu acho muito legal. O Mago foi o que eu joguei menos. E eu acho que o Mago foi o que eu joguei menos porque ele é um jogo, talvez, até mecanicamente mais complexo. Porque esse negócio que a gente estava falando de o jogador ter a oportunidade de criar o próprio efeito, às vezes as pessoas se perdem nisso. Tipo, entender, mas quais são os limites que eu tenho? Enquanto você vê um efeito ali direto, fala assim, não, você vai jogar esse dado e vai somar mais dois, é só isso, sabe? Esse raciocínio é muito mais fácil. E é difícil, as pessoas geralmente não conhecem o Mago tão profundamente quanto Vampiro e Lobisomem, que fizeram muito mais sucesso. E eu gosto dos dois por motivos diferentes. Acho que o Vampiro, que realmente é uma narrativa super adulta, e essa mescla que eu tava te falando da ambientação com o mundo real, ele é de longe, todos fazem isso, mas o Vampiro de longe é o que faz isso melhor e de forma mais interessante, até por serem criaturas imortais. E o Lobisomem eu acho interessante essa pegada de você poder entrar no mundo espiritual, de ser... O Lobisomem tem uma coisa meio assim, que não é tão bem trabalhada na minha opinião, que é essa defesa do... Tava em pauta no começo dos anos 90, né? Essa pauta ambiental. O Lobisomem, ele se calca muito nisso. Essa é a parte que eu menos Sim. gosto do Lobisomem.
É verdade. Nossa, tinha esquecido completamente, cara.
Eu acho que é uma... Eu acho legal que ele provoca discussão. E ao ponto... É muito interessante de, tipo, o mundo espiritual, ele é a camada mais próxima do mundo espiritual, ela é um reflexo do nosso próprio mundo. Então, o que a gente faz no nosso próprio mundo reflete no mundo espiritual. Então, por exemplo, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, elas geraram novos grandes espíritos nucleares, sabe? Então, antes tinha o espírito da floresta, do fogo, da terra, da não sei o que lá, e agora tem o espírito nuclear, sabe? Tipo, isso eu acho bem legal também. E o Lobisomem tem algumas propostas diferentes, que os lobisomens não são imortais. Eles têm umas propostas diferentes do Vampire, por exemplo, e tem o lobisomem Dark Ages também. Mas tem o lobisomem, tem algumas ambientações do lobisomem que se passam na Segunda Guerra, e tem o lobisomem Velho Oeste também, o que é legal também, a conquista do Oeste, porque eles discutem como a chegada dos colonizadores europeus, como afetou o ambiente nas Américas. Isso é bem legal também. Mas o que eu acho mais interessante do Lobisomem é essa pegada espiritual. Como eu te falei, eu associo muito com o Planescape. As possibilidades são gigantescas, assim, sabe? Então, eu acho isso que eu acho interessante. Mas eu acho que o que eu gosto do Vampire, eu joguei muito mais Vampire. Eu acho que ele, talvez ele seja o meu favorito entre os três, é porque ele é muito cru, cara. Eu acho que essa talvez seja o melhor adjetivo pra ele. Ele é um jogo cru. Eu falo assim, meu irmão, o mundo é uma merda, aceita, aproveita
o que é... Vai ter que viver nele.
Aproveita o que é bom, tenta corrigir o que é ruim, mas entenda que o mundo é falho, é uma merda, isso aqui não é um mar de rosa. Então, tipo assim, de forma simbólica, ele é um tapa na cara, entendeu? Das pessoas entenderem que o mundo é complicado, sabe? E o mundo é complicado ao ponto da gente tentar entender todas essas complicações e tentar... que é muito difícil, a gente precisa ser um pouco, talvez, menos apologético, sabe? E até mais altivo no sentido de entender que, cara, o mundo é assim e assim, a gente precisa entender como que a gente pode corrigir e saber que a gente vai tentar corrigir e não vai conseguir terminar essa correção. E é uma coisa que, tipo, o prazo de correção da humanidade é a duração da humanidade. Entendeu? Não, nunca vai ser perfeito, sabe? Então a gente tem que tomar essa sociedade, é a sociedade que a gente construiu, por mais imperfeita que ela seja. Agora a gente tem que tentar corrigir as imperfeições e não negá-las, entendeu? Eu acho que essa que é a grande pegada, e o Vampire joga isso na tua cara. Eu acho que isso que é legal, assim, do jogo, que é interessante e não é para menos, de novo, que é um jogo que é recomendado para adultos. É, eu acho que ele foi o grande carro-chefe desse sistema, ele é o grande carro-chefe desse sistema, e eu acho que ele é o que consegue, por mais interessantes que sejam os outros, Lobisomem, Mago, o Wraith, que eu te falei, tem tem uma cacetada, por mais interessantes que todos esses jogos sejam, eu acredito que o Vampire é o que mais junta as qualidades, eu não vou nem dizer que nem são melhores ou piores, mas as qualidades que fizeram o Storyteller ser o Storyteller.
Sim, concordo. E você que tá ouvindo, eu acho que assim, tem algumas pessoas que escutam a gente aqui, que jogaram Vampire, eu mestrei muito Vampire também. Se você tiver alguma impressão sobre o que você mais gostava no Vampire e afins, manda um comentário de voz ou de texto, porque eu quero conversar com o Marquinhos na semana que vem, lendo esses comentários pra gente
boa,
ver.
Boa ideia, boa ideia. Vai ser legal.
É legal, cara.
Acho que se o pessoal mandar e a gente conseguir, de repente, alguém levanta uma questão, a gente discute essa questão, acho que é bem interessante.
Legal, legal. Então é isso. Muito obrigado, Marquinhos, por ter voltado.
Estamos
aí.
Acho
que o pessoal já tá sabendo que semana que vem você tá de volta.
Sempre, beleza.
Um abraço e dorme de luz acesa, cara.
Ah, pode deixar.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
É um negócio muito doido, né? A gente fala por bastante tempo aqui, eu, os convidados, só que o tempo sempre é inexorável e eu preciso interromper esses episódios aqui do podcast, ainda mais quando o assunto tá legal. Mas vocês já viram, na semana que vem a gente vai continuar falando de Storyteller e algumas coisas muito legais. Eu tô muito curioso para ouvir o Marquinhos de novo falando sobre Vampiro, a Idade das Trevas. Eu espero que você fique aí com a gente. Não se esqueça de ouvir os episódios passados. O episódio sobre Advanced Dungeons & Dragons, até o momento, é o mais ouvido. Gostei bastante da discussão. E assim, como sempre, deixa sua mensagem de voz, deixa sua mensagem de texto. Você pode conversar comigo no Twitter, você pode conversar comigo no Facebook. Os canais estão todos aí. Tudo bem? Bons jogos!